proteção, pela tua provisão. Nós te damos graças, Senhor, por cada pessoa aqui presente. Te damos graças pelo privilégio de estarmos convivendo como irmãos, podendo adorar juntos, crescer juntos. Abençoa os irmãos que não puderam vir e gostariam de estar conosco. Abençoa as crianças lá embaixo, aqueles que estarão dando aula e cuidando delas. E abençoa-nos aqui agora. Guarda os nossos corações e faz, Senhor, com que nada nos possa distrair a atenção. Faz com que possamos estar totalmente voltados para Ti e atentos àquilo que Tu nos ensina pela Tua palavra. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuando então o estudo que temos feito de Colossenses, vamos ler Colossenses 3, de 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nós temos estudado o versículo 12, estamos indo para o 13. Moisés, que é um otimista incorrigível, diz que logo nós estaremos no 23. Este logo é por conta dele, mas eu espero que ele não esteja tão errado assim, que logo a gente esteja no 23, né? Nós estudamos misericórdia, a bondade, a humildade, mansidão. Na semana passada falamos sobre a longanimidade também, né? Só que nós vimos, quando falamos da humildade, entre outras coisas, aquilo que Deus nos ordena, nos pede, é sempre impossível, né? Porque para que, quando aquilo acontece, nós tenhamos bem consciência de que foi Deus que fez. Nós não conseguimos nos negar a nós mesmos, nós não conseguimos nos humilhar, é Deus que tem que fazer isso, não é? Nós citamos aqui o Agostinho: dá-me o que ordenas e ordena o que desejas. Pode me pedir qualquer coisa, contanto que tu me dês essa coisa. É assim que Deus age para conosco. Nós vimos aí a importância, então, de nós estarmos semeando no Espírito. Aquilo que nós conseguimos fazer, não somos nós que fazemos, é Deus que faz em nós. É fruto do Espírito, da ação do Espírito de Deus em nós. É resultado da ação dele em nós. Então nós temos que semear no Espírito e depois colher ou ter os resultados disso. Nós falamos da importância, então, daquelas disciplinas ou práticas espirituais que nos aproximam de Deus, da oração. Citamos que os antigos irmãos gastavam muito tempo em oração. Quanto do tempo que Deus nos dá, nós gastamos especificamente com Ele? Quando nós não oramos, na verdade, nós estamos dizendo, que na prática, que não dependemos dele. A oração, a primeira característica da oração, quando eu me aproximo de Deus, é mostrar que eu dependo dele. Então, se eu estou independente dele, eu estou vivendo sem me dedicar à oração, é como se eu estivesse dizendo: eu não preciso de Deus, pode deixar que eu faço. Nós vimos isso, nós vimos a importância da leitura bíblica. Até citamos Lutero, que ele durante muitos anos lia 2 vezes por ano a Bíblia. Isso não dá os 2 capítulos que nós lemos, dá 7 ou 8. Mas nós vimos que ele pregava 3 vezes por semana, ele traduzia a Bíblia, gastava muito tempo com aconselhamento, com orientação, conferências. Muita gente ia procurá-lo. Como é que dava tempo? documentos antigos mostram que já na época de Lutero o dia tinha 24 horas. Exatamente como o nosso. Para mim não parece, para mim dá a impressão que tinha 48. Como é que ele fazia tanta coisa? Mas tinha 24 horas. E ele fez muita coisa. Fez muita coisa. O Calvino morreu com 55 anos. Dá a impressão que não dá tempo dele aprender tudo o que ele sabia e de escrever tudo o que ele escreveu em bom nível. E dizem que tudo o que ele escreveu enquanto estava vivo. Foi só nos 55 anos. O Lutero morreu com a minha idade, como diz o outro, 50 e 13. Eu faço, na verdade, 64 no próximo mês, se estiver vivo. Ele viveu menos que eu. Eu fico imaginando, mas como ele fez tanta coisa? Na verdade, eu não sei se vou fazer 64, porque sempre que dá, a gente reúne todos os netos. O ano passado, reunimos todos os netos. Eles passam o dia inteiro brincando em casa, se divertem. Né? No dia seguinte, eu recebi um e-mail da Elaia. E ela falava assim: vovô, gostei muito do seu aniversário de 63 anos. Quero que isso aconteça outras vezes. Estou pensando em fazer, então, 63 por mais algum tempo, só para atender a Elaia. A impressão que me dá é que um Calvino, um Lutero, eles tinham mais tempo do que nós, mas não, era o mesmo tempo. Era questão de prioridades. Eles davam importância àquilo que era importante. É o que nós falamos, como é que nós controlamos o nosso dia? Às vezes nós gastamos muito tempo na frente da televisão, na frente do computador. Eles não tinham isso. Não que isso seja ruim. Uma coisa boa pode se tornar ruim. O indivíduo vai fazer pesquisa na internet. Pode ser uma coisa muito boa, mas o computador pode escravizá-lo também e daí se torna ruim. O indivíduo não consegue largar daquilo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós falamos que temos que tomar cuidado com o exemplo que damos para os nossos filhos, porque na adolescência eles começam a vamos dizer, construir as prioridades na vida deles. Cada um de nós, no nosso coração, tem um universo. E a porcentagem das áreas que ocupam esse universo varia de pessoa para pessoa. Para alguns indivíduos é sexo, ocupa muito. Para outros é lazer, para outros é trabalho, para outros é um esporte, para outros é uma arte. Alguma coisa ocupa muito tempo. Então, se uma área da minha vida ocupa 50% do meu universo, aquilo vai estar conduzindo ou dirigindo o meu comportamento. E eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço em relação aos filhos. Seja uma arte, música, dança, teatro, cinema, seja como praticante ou como admirador, seja um esporte como praticante ou como torcedor, seja um hobby, uma coleção, qual a importância relativa daquilo na minha vida? Eles aproveitavam bem o tempo. Nós vamos falar, recordar ali, longanimidade. Hoje nós estamos na era da velocidade, eficiência, tudo rápido. Não, eles aproveitavam o tempo corretamente. É aquilo que fala em Efésios 5, remindo o tempo. Exatamente isso que quer dizer essa expressão. Eles aproveitavam bem o tempo. Por quantos dias são maus? Nós vimos, citando o Tozer, né? Essa vida é um campo de batalha. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. É um campo de batalha, não é um parque de diversões, mas o mundo tenta colocar para nós, é um parque de diversões. Faça tudo para ter o maior tempo possível no lazer. O importante que é desviar o olhar de Deus. Esses indivíduos remiam o tempo, aproveitavam bem o tempo. Nós vimos a meditação. Eu tenho que me autoanalisar. O que eu faço a cada dia? Nós citamos até que os puritanos falavam, uma das coisas que a gente deve pensar sempre é na morte. Não é que seja mórbido. É não querer tapar o sol com a peneira. É uma coisa real. E nós vimos que a morte é uma coisa ruim, é consequência do pecado, entrou no mundo através do pecado. Para o não cristão, não existe nada pior do que a morte. Porque por pior que seja a vida dele aqui, vai ser infinitamente pior depois e sem saída. Mas para o cristão, eu creio que Deus transformou em parte o que era mal numa coisa boa. Nós estamos nos separando dos irmãos aqui, dos familiares, mas vamos ver Jesus Cristo face a face. Como Paulo, né? Paulo ansiava por morrer, ele queria morrer. Ele tinha o desejo de partir e estar com Cristo. Para ele era isso, era incomparavelmente melhor. Eu quero morrer logo. O contrário de todas as pessoas que a gente vê por aí. Quer esticar o máximo possível. Eu quero morrer logo. E eu creio que o dia da morte dele foi o dia mais feliz da vida dele. Então nós temos que meditar. Eu vou encontrar com o Senhor. Como é que eu estou? Nós lemos lá 2 Pedro. Nessa esperança de novos céus e nova terra, é que eu tenho que viver aqui. Eu tenho que viver em função disso. Esses irmãos empregavam bem o tempo. Nós vimos também a semana passada, falamos sobre a longanimidade, né? Ficar durante longo tempo com o mesmo estado de espírito. O indivíduo aguardar sem perder a paciência, sem perder a esperança. Aguardar com tranquilidade. Por quê? As coisas acontecem no tempo de Deus. Em geral, na impaciência, eu estou dizendo que eu não quero no tempo de Deus, eu quero no meu tempo. Eu quero para ontem. Ah, Deus pode esperar porque Ele é eterno. E Ele sabe quanto tempo Ele me dá de vida. Né? Alguém já falou que nós também somos imortais, até cumprirmos aquilo que Deus quer que a gente cumpra aqui. Enquanto eu não fizer tudo que Deus quer que eu faça aqui, eu sou imortal. O momento em que eu cumpri tudo, deixo de ser imortal e vou partir. Né? Deus sabe o tempo que nós temos aqui e como nós temos que fazer as coisas no tempo dele. Mas hoje é tudo correria. Tudo correria. É importante a eficiência. E o mundo nos pressiona nesse sentido. O mundo nos pressiona dizendo que nós temos que saber tudo sobre tudo. Quanto mais eu souber, melhor, porque a concorrência é grande. Isso tudo é pressão para quê? Não pense em Deus. Deixe Deus de lado. E nós já vimos que não é bom proceder sem refletir, mas peca quem é precipitado, Provérbios 19, 2. Né? O que está dizendo? Vai com calma. Sem precipitação. Se o mundo está me pressionando à precipitação, eu tenho que resistir. Não estou defendendo a vadiagem. Não, fica tudo tranquilo. Não é isso que estou falando. É não se deixar envolver pelo mundo. E o mundo é aquela correria. Aproveitar bem as oportunidades não é a correria. É aproveitar o tempo naquilo que é importante. Não naquilo que o mundo me diz que é importante, mas aquilo que Deus diz que é importante. Isso é remir o tempo. Não fazer o que o mundo quer. Meu pai trabalhou muitos anos numa empresa americana e ele falava, a filosofia é essa, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Já o inglês pensa um pouco diferente. Deixe tudo o que você puder para fazer amanhã, que talvez amanhã você não precise mais fazer. Vai com calma. Vai com calma. E eu acho que os dois lados têm coisa boa. Eu não defendo nenhum dos dois. Coisas importantes, faça. Faça hoje, isso tem que ser feito. Faça hoje mesmo. Coisas que não são importantes, deixe. Talvez você não precise mesmo fazer. Então não precisamos ir atrás dos ditos por aí, mas temos que pensar em cada um deles. Mas o mundo hoje é correria, eficiência, fast food. Lá perto de onde eu moro tem um jet chicken. Você olhou, o frango está pronto. É tudo rápido. É rápido, 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 rápido. Porque não posso perder tempo. É tudo assim. Né? É, não dá nem tempo de pensar, já está tudo pronto. É interessante que nós vimos esse conjunto de cinco coisas aqui, né? Ele fala, revesti-vos, pois, já vimos, como eleitos de Deus. Essa é a base de tudo. Como eleitos de Deus, santos e amados, como objeto do amor de Deus, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. É interessante O que são essas coisas das quais ele nos manda revestir? São, em parte, eu vou dizer em parte, e alguns vão discordar de mim, muita coisa, muito aqui, três dessas nós vamos ver, são características de Deus que ele transmite para nós. São características dele que ele transmite para nós. Nós vamos ver, ele fala em misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. Misericórdia é um atributo, uma característica de Deus. Deus é um Deus de bondade, ele é a referência do que é bom. Longanimidade, ele é um Deus longânimo. E existem outras características que eu vejo como características do ser humano perfeito. Nós caminharmos em direção a uma natureza humana perfeita que só houve em Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha a natureza divina e a natureza humana perfeitas, as duas. A divina sempre é perfeita, mas a humana também perfeita, né? E então aqui, por exemplo, só como exemplo, fala em humildade e fala em mansidão. Os irmãos podem discordar, mas eu vejo que essas são características que não cabem para Deus. A humildade é nós nos colocarmos na perspectiva correta do que nós somos. Nós somos criaturas. Tudo o que temos e somos veio dele. Eu tenho que me colocar como criatura e Deus como criador. Eu acredito que humildade não é uma característica da natureza divina, por quê? Deus não pode se humilhar. Ele não pode considerar ninguém acima dele. Como é que ele pode considerar alguém acima dele se ele está acima de tudo? Ele está acima de tudo. A mesma coisa, a mansidão. Nós vemos que a mansidão é uma maneira de nós reagirmos às circunstâncias. Mas Deus não reage às circunstâncias. Ele as determina, ele faz as circunstâncias. As situações são controladas e ordenadas por ele. Ele nunca reage. Ele não reage a nada que alguém determinou. Ele determina tudo. Então é interessante que nós vamos ver que humildade, mansidão, inclusive, são palavras que não são aplicadas a Deus no Novo Testamento, são aplicadas a Jesus Cristo. E eu creio que sejam características da natureza humana. Jesus Cristo era humilde. Nós lemos agora, o Moisés leu agora, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mansidão, humildade eram características dele. Ele mostrava como nós devemos reagir às situações, às circunstâncias. Ele entregava tudo nas mãos daquele que julga retamente, como fala ali em 1 Pedro 2. Deus é que controla. Eu não tenho que fazer nada. Deus é que cuida da situação. Então eu creio que há características da natureza divina e da natureza humana. Os irmãos podem concordar, discordar de toda a liberdade, ainda com toda a liberdade. O que, que significa que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Na Bíblia só fala que os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Não fala, por exemplo, de nenhuma outra criatura, nem dos anjos. Não vou dizer se são ou não. A Bíblia não fala, é só isso que eu estou dizendo. Mas fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que, que significa isso? Significa que certas características de Deus, certos atributos dele, vieram para nós. Ele nos criou com certas características semelhantes às dele. Nós temos estudado no grupo de homens, estamos estudando agora, os atributos de Deus, e uma maneira simples de dividir é atributos comunicáveis e não comunicáveis. O que quer dizer isso? Existem características da natureza de Deus que são só dele, não são comunicáveis. Quando ele criou o homem à sua imagem e semelhança, ele reteve essas características só para ele. Nós fomos criados à imagem e semelhança, não iguaizinhos a Deus. Imagem e semelhança. Algumas características dele, ele deu para nós, e outras não. Tem algumas que são só dele. Por exemplo, onisciência. Ele sabe tudo. A onisciência nós não temos. Podemos ter algum conhecimento, mas não sabemos tudo. A eternidade, ele nunca teve início. Nós tivemos, nós fomos criados, né? a própria autoexistência ou suficiência. Nós não somos autossuficientes, autoexistentes. Por quê? Deus tem vida em si mesmo. Toda a vida que existe é sustentada por Deus. Se ele retirar o fôlego, tudo morre. Ele não é sustentado por ninguém, a não ser por ele mesmo. Ele é autoexistente, ele se sustenta a si mesmo e não precisa de nada. Essa é uma característica dele, não nossa. Mas existem outras, como nós citamos aqui, só nessas três, misericórdia, bondade e longanimidade, são atributos de Deus que ele passou para nós. Então, quando fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nada mais é do que características da natureza de Deus que ele passou para o homem quando o criou. E quando ele criou o homem, ele viu que era muito bom. Agora nós temos essas características de Deus corrompidas pelo pecado. Era muito bom antes do pecado, foram corrompidas pelo pecado. Então, o que é aquilo que nós temos chamado, o que é a santificação? Deus vai trabalhando em nós de maneira a ir, vamos usar uma linguagem bem ruim, tirando aquela corrupção e aperfeiçoando em nós as características dele. As características, por isso que ele fala, como eleitos de Deus, santos e amados, vocês têm que se revestir, ali cita, misericórdia, bondade e longanimidade, além de mansidão e humildade, que eu creio que não se aplicam diretamente a Deus. Se nós formos ver lá em Gálatas 5, fala do o fruto do Espírito. Eu já vi gente falando, olha, o fruto do Espírito é como se fosse uma laranja com 9 gomos. Não tem nada de errado. Nada de errado. E, obviamente, a pessoa está falando daquele contexto. Mas o fruto do Espírito, eu não creio que sejam só 9 gomos. São muito, muitos mais gomos, né? Ali ele cita 9. Assim como logo antes citou as obras da carne e fala, e coisas semelhantes a estas, né? Quando fala as obras da carne, não são só aquelas as obras da carne, outras também semelhantes. Eu creio que o fruto do Espírito, quer dizer, o resultado da ação do Espírito na vida das pessoas, sejam aquelas 9 características ali alistadas, mas também outras. Por que que a gente vê que são outras? Por exemplo, naquelas 9 não fala de misericórdia, não fala de humildade. E certamente Deus quer essas características em nós, e nós não podemos ser humildes por nós mesmos. É fruto do Espírito. Então, existem características que Deus quer colocar em nós, nós acabamos de ler aqui, né? E que não estão lá no fruto do Espírito, mas são fruto do Espírito. Dentro ali do fruto do Espírito, daquelas 9, eu creio que há características de Deus, da natureza divina, e há também ali características que eu vejo como sendo de uma natureza humana, no caso de Jesus Cristo, perfeita, né? Ali fala em domínio próprio, em mansidão. O que é o domínio próprio? Domínio próprio, eu vou numa certa direção, fazendo alguma coisa legítima em si mesma, mas eu posso me exceder e ela passa a ser pecaminosa. Isso serve para sexo, comida, trabalho, lazer, tudo. Ela é boa em si mesma, Deus criou, mas o excesso a torna pecaminosa, o excesso ofende a Deus, né? E Deus não tem esse problema, ele não tem problema de excesso, ele não é tentado ao excesso ou tentado a uma coisa se tornar pecaminosa. Deus não é tentado pelo mal, como fala em Tiago 1, né? Então, existem características, para mim, no fruto do Espírito, a maior parte delas, que são características de Deus, que ele passa para nós e outras da nossa natureza humana. O que é, então, a santificação? Nada mais é do que o desenvolvimento em nós pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo. O desenvolvimento em nós de características da natureza divina e de características da natureza humana, porque nós não somos iguais a Deus, somos semelhantes. Essas características da natureza divina e da natureza humana que ele quer que nós tenhamos. Porque nós, com a nossa natureza decaída na nossa carne, não temos nada de bom. Paulo falava, na minha carne não habita bem algum. Nós vimos lá em Romanos 3, né? Não há nenhum que faça o bem, nenhum que faça o que é bom, nenhum que faça nada que Deus aprova, nenhum, por si mesmo. Nós fazemos como? Pela ação de Deus. Em Tiago 1, o que que fala? Que todas as coisas boas que nós recebemos vêm de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Todas as características, todos os atributos de Deus são bons, são excelentes, e parte deles Deus passou para o homem. Por isso que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E parte são outras características que eu creio que não sejam propriamente de Deus, não cabem nós falarmos, por exemplo, em domínio próprio para Deus, em humildade para Deus. Ele não pode se colocar abaixo de ninguém. Quando fala em humildade ali em Filipenses 2, 3 e 4, fala de nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Deus não pode fazer isso com ninguém. Ele não pode considerar ninguém superior a Ele mesmo. Então, há características próprias da natureza humana que Jesus Cristo teve, tem, e próprios da natureza divina que Jesus Cristo tem. Por isso que nós falamos que a santificação é nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Isso é obra de Deus. Nós não fazemos isso. Nós não temos condições de fazer. Nós podemos querer, mas não podemos fazer. Por quê? Porque na nossa natureza não tem nada de bom. Tudo que eu puder fazer por mim mesmo, que eu vou ajudar a Deus, eu estou atrapalhando. Porque a minha carne leva no sentido contrário. Tiago 1, voltando a citar. Todas as coisas boas vêm de Deus. De mim mesmo vem aquilo que ofende a Deus. É ação de Deus. Deus trabalhando. Sempre recordo aquilo de 1 Coríntios 15, 10, o Paulo falando em relação aos apóstolos. Olha, eu trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Tudo é por graça. Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, não temos condições de fazer. É Deus que faz. Eu fiz tudo porque, por causa da graça, gostaria de ler um versículo ali em Isaías 26. É interessante que já fala a mesma coisa lá atrás. Isaías capítulo 26, eu gostaria de ler um versículo. Eu vou ler o versículo 12. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. É interessante isso, né? Tudo o que eu faço foi Deus que fez por mim, não fui eu que fiz. Nós já vimos que eu não posso falar que nada foi... fui eu que fiz, em Deuteronômio 8, a mesma coisa. Ele falava para o povo, quando vocês chegarem lá, não vamos falar, olha, tudo que está aqui construído, as casas boas, os campos, essa criação toda, foi resultado do meu esforço. Deus fala, isso não deve entrar na cabeça de vocês. Antes vocês devem pensar, Deus me deu condições para fazer tudo isso. É obra do Espírito. Tudo o que nós temos de bom em nós é obra do Espírito, é fruto do Espírito. Aquelas 9 características alistadas em Gálatas e outras mais. Esse é o resumo de nós falarmos que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. São características comunicáveis de Deus que vieram para nós e características que Ele... na sua soberania, determinou que a própria natureza humana deveria ter. Por quê? Porque são criaturas e convivem umas com as outras. Vocês têm que ter humildade, vocês têm que ter mansidão, vocês têm que ter domínio próprio. Para ele, eu creio que essas características não se aplicam. Pelo menos o Novo Testamento não fala disso em relação a Deus. Eu só queria começar este versículo 13... para Moisés não ter que esperar muito, né, chegar lá no 23. Nós não vamos ver tudo, só algumas coisas. Ele fala aqui, Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Eu só vou parar. Ele fala, suportai-vos uns aos outros. Quando fala em uns aos outros, está falando do quê? De igreja. Sempre que fala uns aos outros, está falando de igreja. Está falando para os irmãos, como eles têm que tratar os outros irmãos, né? E aí fala, suportai-vos uns aos outros. E a gente sempre brinca, chega para o irmão e fala, você tem que me suportar, está escrito lá. Só que aqui, esse suportar não está escrito para os outros, está escrito para os uns. Eu sou um dos uns. Quer dizer, você suporte os outros. Se o outro vai te tratar assim ou não, é com ele. Você suporte os outros. Não chegue e cobre dos outros para que eu suporte, né? É o que eu quero, que todos me suportem, mas eu não posso cobrar dos outros. Eu é que tenho que suportar os outros. Então, esse uns aos outros, essa é uma expressão que aparece, na verdade, 100 vezes no Novo Testamento. Está falando de igreja, depois a gente vai falar um pouquinho sobre igreja. Eu só queria chamar a atenção a esse suportai-vos. Suportai-vos, na verdade, tem dois significados. Um pode ser de suportar, dar suporte ou sustentar, mas pode ser também de tolerar, aguentar, que é o caso aqui, essa palavra usada aqui. E a gente vê pelo contexto, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa. É para aguentar mesmo. O indivíduo tem, um tem motivo de queixa. Eu não gosto do outro como é. E eu tenho que aguentar esse outro como é, né? Em geral, a gente acha difícil aguentar os outros, algumas características e como eles são. E nós esquecemos que eles têm que aguentar algumas características nossas, né? Dá a impressão, não, eu sou perfeito, ninguém tem que me aguentar, porque é muito fácil. Agora, eu é que tenho que aguentar os outros. Não, exatamente o contrário. Os outros têm que ter paciência comigo, por quê? Porque eu estou cheio de coisa que vai desagradar os outros. Então, eu tenho que me cuidar nesse sentido, suportar-vos. Eu só vou ler um ou dois versículos aqui, alguns, só para a gente ver onde a mesma palavra é empregada. Um é óbvio, nós já citamos ali em Efésios 4. Efésios 4, comecinha um texto paralelo a esse. Nós vimos que essas cartas foram escritas na mesma época, é um texto paralelo. Em Efésios 4, no começo do capítulo, fala, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosseis chamados. Aqui ele fala que andeis de modo digno da vocação ou do chamado a que fosseis chamados, né? Lá fala, revestivos como eleitos de Deus. O revestivos é exatamente esse, nós já vimos, tem o comportamento daquilo que vocês são. Aqui é a mesma coisa. E ele cita três daquelas cinco coisas. Ele cita com toda humildade e mansidão e longanimidade. Aí não citou bondade e misericórdia, mas é um texto paralelo. Mas ele continua, suportando-vos uns aos outros em amor. Mesma palavra, suportar. Na segunda carta a Timóteo, é o mesmo sentido de suportar, de aguentar, em Timóteo 4, 2 Timóteo 4, 3, em que ele fala o seguinte, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles não suportarão, não aguentarão, não tolerarão ouvir aquilo que Deus está falando. Eles vão querer ouvir gente que fala aquilo que eles gostam de ouvir. Ah, eu gosto desse indivíduo, porque ele está falando o que me agrada. Não, não. Aqui fala, tem que falar o que Deus fala, né? O que Deus fala. Mas eles não vão tolerar, não vão aguentar ouvir. Ali, se nós voltarmos um pouquinho, ali na primeira... vamos ler primeiro Romanos, depois a gente vai para 2 Coríntios. Romanos 2, 4. Romanos 2, 4 fala de algumas daquelas características ou atributos de Deus que ele passou para nós também, o que ele quer que sejam desenvolvidos em nós. Romanos 2,4 fala: ou desprezas a riqueza da sua bondade. Bondade é um dos atributos que está citado lá, onde nós lemos Colossenses 3,12, bondade e tolerância e longanimidade. Longanimidade é outro atributo. Tolerância é a mesma palavra que está lá, que fala que nós temos que nos suportar uns aos outros. Se nós formos ver aí Romanos mesmo 3,25, é um texto que a gente já estudou esse trecho, mas no 25 fala de Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tolerância, a mesma palavra. Então, suportai-vos uns aos outros ou tolerai-vos uns aos outros. Na segunda carta aos Coríntios, é a última que eu vou citar aqui a respeito disso, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, fala também de nós tolerarmos, fala aqui no versículo 4, não é? Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais. Vocês toleram aqueles que estão pregando para vocês um falso evangelho? É isso que Paulo está reclamando aqui. Como é que vocês toleram, como é que vocês aguentam, como é que vocês suportam? A mesma palavra no 19 e 20, né? Sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, etc. Aí está falando de tolerância, né? Nós temos que tolerar, temos que aguentar aquilo dos outros, características dos outros que não nos agradam. Por que isso? E a Bíblia deixa claro que isso existe. Ali fala de motivos de queixa de uns para com os outros. Isso existe, porque as pessoas não são como nós queremos que elas sejam. Uma das maravilhas da igreja é que existe nela todo tipo de pessoa. Eu fico sempre com um pé atrás com uma igreja que quer trabalhar só com um tipo de pessoa. Na igreja existem todos os tipos de pessoas, com formações diferentes, culturas diferentes, foram criados de maneiras diferentes, com educações ou maneiras de ser educados, foi tudo diferente. E eu tenho que tolerar, eu tenho que aguentar. Por quê? É mais importante aquilo que nos une do que estas pequenas coisas que poderiam nos separar. Aquilo é importante, tolerar, aguentar o outro. Nós vamos ver, provavelmente na próxima semana, falando de uma expressão, falando do indivíduo ser colocado para fora da igreja. Seria a excomunhão. Saiu da comunhão, saiu do convívio, saiu da participação das vidas uns outros. Esse está fora. Na época do Novo Testamento, ainda na época da Reforma, e algum tempo depois, a excomunhão era uma coisa grave. Era sério. Hoje a coisa é tomada com a maior leviandade possível. Eu saio daqui e encontro outra igreja na outra esquina, e aquela me agrada mais. Aqui não está me agradando, eu não aguento esses irmãos, eu vou numa outra. Hoje é fácil, eu saio de uma igreja e entro para outra. Nós não queremos nos tolerar. Eu vou ler muito rapidamente um ou dois versículos do Salmo 55. Esse Salmo 55, ele é muito interessante, porque ele fala da maneira de nós reagirmos diante de circunstâncias difíceis. E eu ter que tolerar um irmão, às vezes, pode ser uma circunstância difícil. Esse Salmo, depois os irmãos leu com calma em casa, a impressão que dá é de um indivíduo perturbado que está escrevendo mesmo. Ele está angustiado, ele está mal. Ele fala de um assunto, ele sai desse assunto, vai para outro, volta para aquele assunto de novo, depois vai para outro. Dá a impressão de um indivíduo confuso. eu estou mal. É isso que Davi está falando. E é interessante nós observarmos algumas coisas que nós vemos em nós. Não vou analisar o Salmo, mas olha no versículo 2, Salmo 55, 2, ele fala: atende-me e responde, sinto-me perplexo em minha queixa, ando perturbado, eu estou mal. E ele fala, daí ele explica o que está acontecendo, mas ele fala de algumas maneiras de reagir a situações difíceis. A primeira está no versículo 6. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Essa é a primeira reação. Essa situação difícil, eu quero sumir, eu quero sumir. Eu quero, como ser uma pomba, eu pego e vou longe, eu saio daqui. Nessa igreja tem muita gente que me incomoda, então em vez de tolerar, eu saio, eu vou para uma outra. Fico até conhecer as pessoas o suficiente para ver que elas também são difíceis de tolerar e vou para outra. E fico até o suficiente e fico mudando. Uma das maneiras é fugir da situação. Quem me dera asas como de pomba, eu fugiria, voaria e fugiria. Essa é uma reação muito natural em todos nós. Outro tipo de reação, e é interessante que ele fala que é gente de dentro do convívio dele. Ele fala no versículo 12, com efeito, não é inimigo que me afronta, se o fosse eu suportaria, nem é o quem me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo, juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, íamos com a multidão à casa do Senhor. Tem gente do meu convívio que está me perturbando, eu queria fugir, eu queria sumir daqui. Um outro tipo de reação. A morte, no 15, a morte os assalte e vivos desçam a cova. Que eles se arrebentam, que Deus os mate, que morram. Ou eu fujo, ou Deus tira esse pessoal da minha frente. Seria ótimo que se morressem, que se dessem mal. É isso que eu quero vingança. Essa é uma reação. Qual a reação 16? Correta. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem. Eu tenho que orar. Orar para que Deus me faça ficar em paz, em tranquilidade, nessa situação em que Ele me colocou. A minha tendência é, eu fujo da situação, ou Deus resolve a situação acabando com os outros, não comigo, com os outros, né? E a terceira, eu vou orar. Deus controla, eu vou orar. E Ele vai me conservar em paz naquela situação. Nós temos dificuldades na igreja. Nós temos irmãos que, por alguma característica, pelo jeito, nos desagradam em alguma coisa. Nós temos que agradecer por aquele irmão e por aquelas características daquele irmão que nos ofendem. Aqui Deus não está falando de pecado, não são coisas que ofendem a Deus. Coisas que ofendem a Deus têm que ser tratadas da maneira certa. Se o indivíduo na vida dele tem um pecado, é uma coisa que está ofendendo a Deus, eu vou ter que ir lá exortar, conversar com ele, ajudá-lo a que ele não ofenda mais a Deus, a que ele corrija. Mas é uma coisa que não ofende a Deus, é o jeito da pessoa. É o jeito da pessoa, é a maneira dele ser. Isso está só me ofendendo. Para Deus não ofende nada. Deus fez aquela pessoa daquele jeito. Ele não está pecando. O problema é comigo. É o meu eu que não está contente. Tem nada a ver com Deus. O que eu faço? Vou para a PIB. Tem um irmão que gosta de falar, vou para a PIB. Eu vou para outra igreja, né? Não estou citando o PIB, cito o PIB porque, inclusive, gosto muito do pastor Paulo Solonca e tenho bom relacionamento. Mas eu vou para outra igreja. Eu quero é sumir daqui. Eu não quero ficar aqui. Ou, tomara, vamos orar para que o irmão vá para outra igreja. Não vou orar para ele morrer, mas que ele suma daqui, né? Quem sabe eu até ajude fazendo uma fofoquinha, uma maledicência. Quem sabe eu faço isso. O meu eu não está contente. E eu não vejo que a minha maneira está desagradando aos outros também. Dá a impressão que eu não desagrado a ninguém. Não, todo mundo está feliz comigo, com o jeito de eu ser. Não, não. Todo mundo tem as suas características. E a igreja é diferente. Não só nós vimos de diferentes ambientes, diferentes educações, diferentes maneiras de ser, como nós temos pessoas com diferentes graus de crescimento. Às vezes tem uma pessoa que fala, pô, mas eu já falei isso, está fazendo a mesma coisa. Só que eu estou há 40 anos dentro da igreja e ela chegou há pouco. Calma. Eu também fui difícil. Demorou muito tempo para eu crescer em algumas áreas e tem outras que até hoje estou patinando. E o indivíduo pode ter dificuldade naquela área e está patinando até hoje. Paciência. Eu tenho que ajudar o irmão. Não perder a paciência. Eu não falo mais. Eu já falei duas vezes, não adianta, não vou mais falar. Já cansei. Tolerai-vos, suportai-vos uns aos outros. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na semana que vem, porque esse uns aos outros é importante. Fala de igreja. Eu gostaria de encerrar lendo dois versículos. O primeiro está na, nós lemos na semana passada o final da segunda carta de Pedro, né? Do segunda carta de Pedro, nós lemos que fala da espera, quando nós estamos aguardando as coisas, dá a impressão de que nada está acontecendo, mas Deus diz, não é bem assim. As coisas estão acontecendo. Vivam dessa maneira porque elas vão acontecer. Mas no finzinho, último versículo da segunda carta de Pedro fala: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Fala para nós crescermos na graça de Jesus Cristo. Eu tenho que crescer na graça de Jesus Cristo. Me dá a impressão, a graça de Jesus Cristo não depende de mim, não tenho nada. Como é que eu vou crescer na graça de Jesus Cristo? E vamos dar uma olhadinha na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, fala uma coisa semelhante. Paulo falando para o Timóteo, 2 Timóteo 2, 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. Nós temos que crescer e nos fortificar na graça de quem? De Jesus Cristo, que está em Jesus Cristo. Nós voltamos àquela velha história. Deus está nos ordenando uma coisa impossível. Eu não posso crescer na graça de Jesus Cristo, não posso me fortalecer na graça que está em Jesus Cristo, eu não posso. Eu não posso. É Ele que tem que fazer isso em mim. A graça é uma coisa que eu não mereço e recebo de Deus, por vontade única e exclusiva dEle. Mas está falando aqui que eu tenho que me fortalecer, eu tenho que buscar, eu tenho que crescer, mas eu não posso. Está me pedindo o impossível de novo. Tudo na vida cristã, nós já vimos, tudo, absolutamente tudo é pela graça. Eu não ando um milímetro em direção a Deus que não tenha andado pela graça, pela capacitação que Deus dá, pela ação de Deus em mim. Aqui, esses dois textos estão falando exatamente a mesma coisa. Eu não posso conseguir crescer na graça, não posso me fortalecer na graça. Eu posso querer isso. Eu posso querer, eu posso buscar. Você busque que Ele dá. Você não vai conseguir. Você só busca, você só semeia, você só dedica o seu tempo, o seu esforço nessas disciplinas. Queira estar perto de Deus e Ele te dá. É Ele que dá tudo. A única coisa que eu posso é querer, sem contar que é Ele que me faz querer. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, por aquilo que tu nos revelas a respeito de ti mesmo e da tua vontade. E nós queremos te pedir, Senhor, para que tu trabalhes nos nossos corações, de maneira que as tuas verdades possam encontrar morada aí. Que a nossa motivação seja renovada a cada dia no sentido de vivermos para Ti, de estarmos cada dia mais perto de Ti. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.